Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
De acesso ao Mundial do Qatar, este domingo, a partir das 19h30.
A mostrar que é a nação valente e imortal.
Emissão especial, conduzida por Hugo Silva. Relato no Estádio da Luz de André Maia e Diogo Varela. Golo! Comentários de Gabriel Alves, Júlio Magalhães, João Pinto e Pedro Henriques. Portugal, Sérvia.
É de Portugal!
Este domingo, na Rádio Observador.
Que é possível manter uma relação séria e não querer dividir casa? E esta foi uma pergunta que chegou ao nosso e-mail, eduardo@observador.pt, e é sobre isto que falamos hoje no Porque Sim, não é? Resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e, claro, com o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Eduardo, é possível? Sim ou não?
Séria?
Agora escolha.
Ana Filipa, disse uma relação séria, foi?
Sim. Esta foi a pergunta de um ouvinte que não vamos identificar, mas era esta a designação, séria.
A Ana Filipa respondeu com um sim cheio de reticências. Claro que sim, que é, porque não?
Porque não, portanto essa possibilidade pode existir e não significa que as pessoas não gostam uma da outra, lá está, de forma séria.
Ora, Filipa, vamos lá ver. Nós estamos a falar de pessoas com diversas idades, não é? Às vezes, à escala das pessoas mais novas, isto pode parecer um pouco sem sentido, eventualmente. Quando as pessoas têm alguma experiência de vida e já passaram por muitas relações e de alguma forma estão habituadas também a ter... aprenderam a viver sozinhas, é mais isso... Depois é muito difícil em determinadas circunstâncias. Então, imagina o seu caso, Ana Filipa, pegar em metade do guarda-fato e dizer, então esta metade é tua. Não, é difícil. E agora, quais são as gavetas que eu vou libertar para a roupa interior dele e para outras coisas do género? E, portanto, às vezes é mesmo difícil. As pessoas estão... têm o gosto de viver sozinhas, percebem que de alguma forma é um privilégio, mas ao mesmo tempo também se sentem sozinhas a outros níveis e, portanto, hoje fico eu na tua casa, amanhã ficas tu na minha, e vão construindo uma relação que não deixa de ser séria, antes pelo contrário, mas que, afinal de contas, depois acabam por ter alguma dificuldade, eventualmente no primeiro momento, às vezes pelo tempo todo de uma relação, de assumir que juntar os trapinhos pode ter outra graça e, portanto, não deixa de ser séria e sim... podem mantê-la nessas circunstâncias sem que todavia tenham um formato tradicional a que todos nós acabamos por estar um bocadinho habituados.
Ou seja, o Eduardo escolheu aí a expressão outra graça, não disse que teria mais graça ou menos graça, mas quando as escovas de dentes se encontram no mesmo copo, tudo muda, não é?
Não sei, Ricardo. Diga-me, Ricardo.
Eu? Porque há várias escolas, não é, Eduardo? As escovas de dentes no mesmo copo, ou uma escova de dentes por cada copo e cada copo em sua casa.
Oh, Ricardo, é difícil que duas pessoas aprendam a viver uma com a outra. É sempre difícil, não vale a pena dizermos o contrário. De repente pode parecer mais fácil quando nós somos mais jovens, não porque seja incomparavelmente mais fácil, é porque nós temos mesmo menos experiência de vida e não sabemos muito bem o que é que de alguma forma podemos querer e às vezes podemos exigir da outra pessoa. E portanto nessas circunstâncias sim faz diferença. Agora, quando se trata de viver com outra pessoa e ela entra pela nossa casa, se for o caso, há uma reformulação profunda. E atenção, a reformulação profunda nem sequer tem ainda na equação o facto de naquela casa estarem também os nossos filhos ou nós passarmos a viver na casa dele ou dela com os filhos dessa pessoa. Porque depois aquela casa tem uma história e há o recanto do pai e se calhar eventualmente já viveu lá a mãe das crianças ou outra, ou um outro incidente, episódio, que seja, que nós queiramos assumir diferente nestas circunstâncias todas, e portanto isso tudo traz um nível de complexidade tão grande que muitas vezes as pessoas assumem que assim, não posso dizer que seja o melhor de dois mundos, mas é uma forma de compatibilizarem aquilo que pretendem numa relação e ao mesmo tempo sentirem que não têm que levar com o pacote todo das despesas que essas mudanças acabam por trazer, porque às vezes é um pacote muito grande, sim, e muito tumultuoso em alguns momentos.
E apesar desse pacote às vezes ser complicado de gerir, Eduardo, isso não significa que exista menos amor? Há, por exemplo, quem defende a questão dos quartos separados. Acho que aqui se calhar já é outro nível, não é? Portanto, todos nós precisamos de um espaço que é só nosso.
Vamos lá ver. Eu tenho sempre muito cuidado ao definir uma curva normal, seja lá para o que for, muito menos para isto, não é? Não vale a pena nós dizermos que este formato é normal e todos os outros
não são
assim... Claro. Mais ou menos cheios de arestas e de coisas esquisitas. Não acho isso. Agora, se me perguntar com toda a clareza, quando se ama alguém, acha muito mais divertido ou não levar essa pessoa para casa? Eu acho muito mais divertido, falha-me Deus. Eu acho que quando nós estamos muito envolvidos com aquela pessoa, todos os bocadinhos com ela são magníficos. E depois, eu acho... O Kundera dizia que uma coisa era levar para a cama uma mulher, outra era dormir com ela, não é?
Uhum.
Eu acho que, de facto, dormirmos com alguém que é muito importante para nós é uma experiência muito especial, porque, no fundo, de repente, acordamos ao lado de alguém que faz muito sentido e, de repente, não estamos a sonhar, esta pessoa está aqui. Pode-me dizer assim, mas e se essa pessoa ressonar muito? E eu respondo, Ana Filipa, bom, meu Deus, os apaixonados nunca ressonam, nem sequer ouvem o ressonar uns dos outros. Onde é que anda, Ana Filipa?
Eu ia dizer, Eduardo, que nessa fase inicial, o ressonar é uma canção, é quase como ouvir os Rouxinóis.
Sim, um violino ao melhor nível. Sim, é verdade que sim.
Ou seja, Eduardo, nós já nascemos com essas ferramentas todas e nós sabemos sempre muito bem aquilo que queremos. E também não é mal nenhum, em numa primeira fase, ter algumas cautelas, ou não?
Ah, não. Não, Ricardo, porque aquela ideia de que nós nos envolvemos ou nos apaixonamos com alguém e que é toda uma experiência de uma leveza extraordinária, é tudo mentira. Quando nós nos envolvemos verdadeiramente com alguém, é uma experiência extraordinária, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Todavia, é uma experiência que puxa por todas as nossas relações anteriores, e com isso vem um pacote de medos que nunca mais acaba. Portanto, quanto mais importante é alguém para nós, mais inseguros nos tornamos, porque aquela pessoa é tão importante que de repente até nos beliscamos quase para perceber, sim, isto está a acontecer. E portanto, cada um depois tenta gerir estas inseguranças das mais diversas formas. Agora, admito que para algumas pessoas, e nem sinto que isso seja a solução mais confortável, mais segura, digo eu, ter a outra pessoa sempre ao seu lado é uma maneira de ter a certeza que a outra pessoa não escorrega por caminhos, sabe Deus quais. Porque se for por isso que nós escolhemos ter alguém sempre ao nosso lado, então não tem graça nenhuma, porque se não confiamos, como é que nós próprios somos de confiar, não é?
Claro, certo. Portanto, conclusão, não há certo nem errado o que for melhor para cada casal, não é, Eduardo?
Sim, claro, evidentemente. Evidentemente, Ana Filipa. Depois... Aquilo que nós defendemos numa relação, se calhar, noutra que venhamos a ter, a seguir, não tem a mesma validade, e às vezes nós somos levados a reformulações que antes nem sequer imaginávamos que fizessem sentido para nós. Agora, o que eu acho importante é que, se de facto forem casas diferentes, que a relação que cada um tem com os seus filhos não seja uma relação que depois ponha na clandestinidade a relação amorosa, porque às vezes também acontece, não é? Que é quase como, porque é que eu não estou a viver com aquela pessoa? Uhum. Ah, porque assim os meus filhos nem precisam de saber que eu tenho assim uma relação tão séria quanto isso. E se for assim não tem graça nenhuma, porque é suposto que as relações sérias convivam todas umas com as outras, porque isso puxa muito por nós, faz-nos crescer. Nem sempre é fácil, claro. Mas quem é que cresce com coisas fáceis? Ninguém, acho eu.
Mas, Eduardo, é possível uma relação manter-se saudável e manter-se durante muitos anos com cada um em sua casa? É possível?
Ricardo, eu conheço algumas pessoas...
Há vários casos, não é?
Sim, que foram tendo essas relações assumidamente amorosas, mas assumidamente... num contexto como este. Também conheço muitas pessoas que dizem, não, olha, sim, numa casa o que é que é absolutamente fundamental, veja bem, Ricardo, com o preço das casas e com os ordenados portugueses, evidentemente que é quase escandaloso alguém dizer isto, que é, bom, ter um quarto muito grande e um colchão, sobretudo um colchão absolutamente fundamental, um sofá de primeira divisão e duas casas de banho, uma para cada um, está a ver, nos tempos que correm, é o que há de mais fácil, então, em Lisboa, conseguir este tipo de equipamento, não é?
Oh, Eduardo, peço desculpa, Filipe, mas duas casas de banho é bom, Eduardo.
Então, o problema da escova de dentes deixa de se colocar.
Pois deixa.
Exato.
Olha,
claro.
E a roupa interior no chão?
não sei se isso se resolve, Eduardo, mas pronto, não sei, com duas casas de banho. Só se a porta estiver sempre fechada, não é? Mas pronto. Mas,
ah,
Eduardo,
aqui
o problema começa quando uma das partes não concorda com isto, não é? Quando uma das partes quer muito esta mudança para uma casa em comum e a outra não quer, como é que isto depois se resolve?
Ana Filipe, a certa altura admito que possa nem se resolver, não é? Ou resolve-se por si, que é uma maneira de dizer, temos aqui um conflito insanável e, portanto, por muito que tenhamos feito aqui todos os equilibrismos possíveis para que pontos de vista tão diferentes compatibilizem, se calhar vamos ter que ficar por aqui. Admito que em muitos momentos possa chegar aí, admito que sim. Mas também acho, sinceramente, que quando nós estamos verdadeiramente apaixonados por uma pessoa e aquela pessoa é a luz dos nossos olhos, a graça da nossa vida, admito que seja muito difícil prescindir dessa pessoa por muitos bocadinhos ao longo de uma semana. E nessas circunstâncias, admito que quando nós estamos assim no furor da paixão, não a ter permanentemente connosco ou só a ter em pensamento, possa não ter a maior graça do mundo, claro.
Nós somos muito calculistas em muitas coisas e vamos fazendo sempre muitas contas de cabeça e à medida que vamos envelhecendo acho que ainda vamos fazendo mais contas. Mas há algum período que possamos considerar normal numa relação para manter cada um a sua casa?
Ou digamos, não, atenção à resposta, Eduardo, que isto pode dar um problema.
Até um ano, pronto, a coisa vai a partir de um ano.
Não, Ricardo, eu, períodos à experiência só conheço no trabalho, com treinadores de futebol, etc.
E geralmente são 6 meses.
E são 6 meses, não é? Tudo o que vá para além disso já começa a ser de uma instabilidade fora de lugar. Não, não acho que haja, sinceramente, não acho que haja, até porque depois, de facto, todos nós temos uma sensibilidade tão educada e tão acutilante que percebemos que às vezes atrás deste tipo de condições há outras reservas que às vezes as pessoas que, com quem queremos estar não têm a coragem de assumir connosco e portanto vão deixando assim numa espécie de nevoeiro que facilmente nós percebemos que não aguentam nem 6 meses porque logo se percebe que são reticências nem sempre tão claras, tão transparentes como nós gostaríamos que elas fossem.
Bom, esperemos ter ajudado este nosso ouvinte. Eu recordo só o nosso e-mail, eduardo@observador.pt. Pode utilizá-lo para enviar as suas sugestões de tema, as suas preocupações, partilhas connosco, porque Se Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira, sempre depois do Jornal das 5 da tarde, na Rádio Observador, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Bom fim de semana, até segunda.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Rádio Observador. Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.